sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Boa tarde. Hoje é 3 de maio, Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Começa aqui mais uma emissão da Voz da América, nesta primeira meia hora especial com o Angola Fala Só. Hoje é sexta-feira, dia do Angola Fala Só. Em Washington são 12 horas e 30 minutos. Aqui na capital americana, e em Angola são 17 horas e 30 minutos. Arrancamos nesta emissão especial hoje do Angola Fala Só. Das 17h30 às 18 horas transmitimos a onda curta nos 3.630 e 17.655 kHz. Das 18 às 18h30 estaremos em onda média nos 1.530 MHz. Também estamos no Facebook, através do Facebook Live, e também nas redes sociais. O nosso WhatsApp, já sabe, o número é mais um 908-652-4584. Chego mais lá à frente. Hoje, como sempre, temos a Marla Salete. Hoje aparece ela na realização da parte no Facebook Live, enquanto Dani Stesky está na produção geral do programa. Aqui aos microfones, Álvaro Ludger Andrade. E mais à frente vamos apresentar os nossos convidados. Hoje uma edição especial, porque é Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Também estamos presentes através das afiliadas em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e ainda através do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe, bem como na nossa página voaportugues.com. Igualmente quero lembrar que estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no Snapchat, sempre com o VOA Português. Como disse nesta emissão do Angola Fala Só, no Dia da Liberdade de Imprensa, o programa teria de ser especial. Vamos ter aqui um debate entre dois nomes muito conhecidos do jornalismo angolano e com os nossos internautas e os nossos ouvintes. Vítor Silva, diretor do Jornal de Angola, e William Toné, diretor do Folha 8. Eu estarei aqui na apresentação através da rádio e do Facebook Live. Ana Guedes, dentro de momentos, estará aqui também com as redes sociais. Portanto, podem enviar os seus comentários, suas perguntas pelo Facebook, pelo WhatsApp. Lembrando que no WhatsApp não podem ligar. Apenas deixar mensagem, a sua pergunta ou comentário. O nosso número é o mais um 908-652-4584. Os que se inscreveram vão receber uma ligação da nossa produtora, Dani Stesky. Fiquem atentos para colocarem os seus perguntas ou então os seus comentários. Mas primeiro, vamos à atualidade nesta sexta-feira. Hoje, sexta-feira, Dia Internacional da Liberdade da Imprensa. Entretanto, em Angola, o Tribunal Constitucional invalidou o Congresso da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, realizado por Lucas Ngonda, na cidade do Uambo, de 25 a 27 de junho de 2018. A decisão resulta de um pedido de impugnação do evento, intentado na altura por altos dirigentes daquele partido, que disseram ter sido o mesmo realizado à margem dos estatutos. A Organização Mundial da Saúde afirmou que Moçambique só recebeu até ontem 3 milhões dos 38 milhões de dólares necessários para conter, num primeiro momento, as doenças como a cólera e a malária após a passagem do ciclone Idai, mas agora também do Kenneth. Até o momento, os esforços da OMS para conter o avanço dos casos de cólera e malária têm surtido efeito em Sofala, região atingida pelo Idai, garantiu aquela agência. Na Venezuela, pelo menos 5 manifestantes morreram, 3 dos quais menores, e 239 ficaram feridos, nos protestos que seguiram ao levantamento encabeçado pelo autoproclamado presidente venezuelano Juan Guaidó. Na passada terça-feira, divulgou hoje uma agência das Nações Unidas. As vítimas mortais foram baleadas por grupos pró-governo nos protestos organizados a 30 de abril e 1 de maio e levam para 49 o número de manifestantes mortos este ano, de acordo com dados divulgados pela porta-voz da Organização de Direitos Humanos, Ravina Samdazan, do Conselho dos Direitos Humanos. Enquanto isto, na República Democrática do Congo, um total de 4 militares e 3 opositores foram mortos hoje em confrontos entre um destacamento das Forças Armadas da República Democrática do Congo e uma milícia na província de Ituri.
Angola, fala só.
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 Angola, fala só. Bem-vindo a mais uma edição do Angola Fala Só. São agora 12 horas e 35 minutos na capital americana. São 18 horas e 35 minutos na capital angolana. Como disse no início, hoje o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. O programa de hoje não poderia ser diferente. Vamos abordar a liberdade de imprensa em Angola e para tal convidamos dois nomes pesados do jornalismo angolano. Vítor Silva, diretor do Jornal de Angola, e William Toné, diretor do Folha 8. Aqui aos microfones Álvaro Lúcio Andrade. Lembrando que também já está aqui Ana Guedes nas redes sociais, já está com 55 devices à frente para nos atualizar a informação. Não estou a brincar. Portanto, coloquem as suas perguntas, mas como sempre, vamos começar por dar uma boa tarde e um abraço ao Vítor Silva. Vítor Silva, obrigado por estar aqui no Angola. Fala só.
Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer voltar às antenas na Voz América, depois de tantos e muitos anos como Springer da Voz América em Angola. Portanto, uma boa tarde e um bom programa.
Como se diz, o bom filho à casa torna, não é? E do outro lado também do telefone. Yeah. Do outro lado do telefone, eu acho que já temos o William Toné, também diretor do Folha 8. William, boa tarde.
Muito boa tarde. Boa tarde ao auditório da Voz da América e ao colega Vítor Silva.
Muito obrigado por estarem aqui. Também vamos a Ana Guedes, que está aqui nos comandos das redes sociais. Ana, uma boa tarde aos nossos dois convidados, né?
Boa tarde ao Vítor Silva, boa tarde ao William Toné e também boa tarde a todo o nosso auditório que está connosco neste dia da liberdade de imprensa, liberdade de informação. Mas para já temos algum dos nossos...
Sim, vamos começar com a pergunta de abertura. Sempre começamos uma pergunta de abertura. Vou começar pelo Vítor Silva, também a mesma será para o William Toné. Vítor Silva, como é que classificaria neste momento o estado da liberdade de imprensa em Angola, se quiser, nos últimos dois anos?
Bom, eu acho que a liberdade de imprensa em Angola já é um facto que vem de 91, por altura do multipartidarismo em Angola. Portanto, há vozes que poderão contestar se mais ou menos liberdade, mas a verdade é que ela sempre existiu, desde que realmente houve esse processo político, evolução política, que nos levou ao multipartidarismo. Surgiram as primeiras iniciativas de jornais privados, surgiram a abertura informativa por parte de iniciativas privadas, e de facto, já desde este período para cá, mesmo com interrompido, com crise de guerra, em que até deixa-me destacar, a Voz da América desempenhou um papel super importante nesse contexto, nesse período, já se falava em democracia, já havia uma liberdade de imprensa, embora possamos, do meu ponto de vista, distinguir o que era a liberdade de imprensa por parte da imprensa privada, a imprensa de iniciativa particular, e na imprensa pública. Portanto, havia liberdade de imprensa, a liberdade de imprensa não se exprimia do mesmo modo nos órgãos públicos. E isso é o que se está a verificar nesses últimos anos, portanto, este ano e meio que leva a governação do atual presidente João Lourenço, comparativamente ao período passado. Portanto, é a imprensa pública que hoje está a abraçar, de facto, a liberdade de imprensa, embora ela já existisse em Angola, que era através de iniciativas, como nós mesmos, por causa deste debate, que o William também criou, fomos os primeiros correspondentes da Voz da América em Angola, o William é um dos primeiros de jornalismo privado em Angola, portanto, já havia essa liberdade, só que, de facto, ela não abrangia os órgãos públicos, que é o fenômeno que significa atualmente e que faz toda a diferença, tendo os órgãos públicos, os órgãos com maior expressão, os órgãos com maior alcance e maior atitude de audiência.
Obrigado, Vítor Silva. Vamos para o William Toné. E o William também tem a mesma pergunta: como é que classificaria a situação da imprensa em Angola, particularmente nos últimos dois anos?
Bom, eu penso que houve poucas evoluções. Portanto, o cosmético não é evolução. Eu respeito as opiniões do Vítor Silva, mas eu penso que em Angola, de 91 a esta parte, a tendência daquilo que é
imprensa e jornalismo esbarra contra esse conceito linear e aquele conceito revolucionário que existe em certos jornalistas de tentarem afirmar e implantarem uma verdadeira expressão da liberdade de imprensa. Portanto, quando nós referimos órgãos privados, os órgãos privados não são fruto de uma maior abertura. Até porque os pilares do Estado angolano nasceram partidocratas, não republicanos. Nós não tivemos nunca uma assunção de uma imprensa pública sequer virada e comprometida com o Estado. A imprensa sempre teve na sua gênese, principalmente a pública e mesmo alguma privada, de ligação umbilical ao governo. Daí que ela sempre andou de braço colado, qual siameses, com as políticas governamentais, defendendo sempre o governo. E poucas vezes o Estado, por isso é que várias vezes se vê o gladiar da imprensa pública contra a imprensa privada. Ora, e eu acho que, neste momento, o que nós devemos exigir é que, de fato, mude os instrumentos para uma verdadeira afirmação da liberdade de imprensa. E não é possível, por exemplo, que a imprensa pública venha liderar alguma coisa, ainda que tenha boa vontade de atores como o Vítor Silva, porque está amarrado ao seu próprio DNA, umbilicalmente ligado a uma política partidocrata do governo. Estes, sim, dirigem a imprensa e manipulam e coagem aqueles que estão a fazer uma revolução. Porque dizer que houve alterações nesses dois anos é a mesma coisa que nós estarmos a reconhecer que o que é que mudou? Pouco ou nada. Não se pode trocar seis por meia dúzia e achar que alguma coisa de diferente existe no pódio.
William, obrigado pela sua, por essa intervenção de abertura. Já temos nas redes sociais pessoas a se manifestarem, portanto a ideia é colocar a internautas e ouvintes que fazem perguntas diretamente a cada um dos intervenientes convidados. Há outros que não, portanto vamos ver como é que podemos intercalar. Eu gostaria só de pedir ao Vítor e ao William que fossem sucintos, porque há muita gente que quer participar. Ana Guedes começa com as primeiras questões.
Exatamente, e a primeira pergunta para o Vítor Silva vem de Mihai Miesco. Ele diz: o que tem a dizer como responsável máximo das edições de novembro que detém o Jornal de Angola sobre a notícia de 23 de abril último em letras garrafais, gradualismo passa com o voto da oposição, quando não correspondia à verdade? Vítor.
Essa notícia é uma verdade, o gradualismo passou na Assembleia Nacional com o voto da oposição, agora passou na generalidade. Vai ser discutida depois, aprofundada na especialidade, e a UNITA reconheceu, o seu líder parlamentar, Roberto Costa Júnior, reconheceu que a UNITA votou favoravelmente para a passagem deste ponto, porque sabia que depois ia contrapor na especialidade. Mas, de facto, a notícia era que, na generalidade, o gradualismo passou efetivamente com os votos da oposição.
E depois eu, já agora, vais-me deixar que eu faça outra pergunta, mas agora é para o William Toné. E é uma pergunta que vem do Mâncio Manuel Capita, que faz questão de salientar que, por coincidência, ele está em Vinduque e diz que, por coincidência, foi a cidade onde foi elaborada a Declaração da Liberdade de Imprensa, que culminou com a Declaração de 3 de Maio, com o Dia de Internacional da Liberdade de Imprensa. Ora, o Mâncio William faz esta pergunta. Se porventura, é um bocadinho fora da questão da liberdade de imprensa, mas é interessante, se porventura for convidado a integrar o atual governo, qual seria a sua posição?
Eu penso que não há condições psicológicas, nem do atual governo, ousar convidar uma pessoa que discrimina permanentemente. Portanto, ainda não há a cultura de nós convivermos com os diferentes. Nós convivemos com pessoas que aparentemente assumem posições diferentes, mas que vão defender depois aquilo que é a visão governamental. Ora, eu estaria mais disposto a poder participar numa Assembleia Constituinte para discutirmos Angola, o projeto de um país diferente que deve nascer tendo a contribuição de todas as sensibilidades deste país. Portanto, aí eu estaria mais disposto. Agora, integrar um órgão que eu terei que ser, mais tarde ou mais cedo, um yes man, não. Até porque eu acho que há competência neste governo. Só que a competência não pode sair do lamaçal em que está atolada.
Obrigado, William Tony. Obrigado, Vítor Silva, por esta primeira ronda de resposta aos nossos internautas. Vamos agora para um ouvinte que está na Lunda Norte. É o Lino Chineva Chineva. Ele que está a acompanhar-nos na Lunda Norte. Senhor Lino, obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Portanto, pode agora colocar a sua questão ou fazer um comentário. Os nossos convidados, Vítor Silva e William Toné, o escutam.
Ah, ok, obrigado pelo convite. Obrigado pela... Todos aí, os convidados estão ali presentes. Eu gostaria de colocar a minha questão. Que já estão na mesa a falar acerca da expressão de imprensa, mas eu acho que isso não está sendo a verdade. Porque o jornalismo em Angola está ainda em oculto. Há muita notícia que se passa nas áreas, mas não são denunciadas. Praticamente, na área do Calonda, que é a província da Lunda Norte, e nas áreas de Muxinda, Xá e Chamacala, está passando muitos conflitos ali que a população está morrendo, mas o próprio governo não consegue denunciar. Mas os jornalistas estão aí, não conseguem fazer nada. Então, o que significa em Angola? Não há ainda a liberdade de imprensa. Por isso, essa questão, só colocar, será que não há justiça aqui no nosso país? Quando um militar mata, então a sua pena é normal. Mas quando um civil mata, então a sua pena é grande. Isso é complicado para nós. Como que vamos viver nessa sociedade? Essa é a minha questão que queria colocar.
Obrigado, Sr. Lino de Chineva Chineva, da Lunda Norte. Em resumo, praticamente, a pergunta que ele deixa aos dois jornalistas é que há fatos que não são noticiados. Os jornalistas estão lá, mas não noticiam. Vou começar agora pelo William Toné.
Xingolosi Xipema, colega e amigo da Lunda Norte. É o problema que eu dizia, não, o ouvinte não deixa de ter uma razão. Quer dizer, nós estamos de facto com essa limitação porque não entendemos nem Max Weber nem Habermas. Nós não somos um veículo transmissor do poder instituído. Devemos atender às preocupações dos poderes instituídos e transmitir as preocupações daquilo que é o clamor da sociedade. Ora, o contexto da Lunda Norte e de Cabinda devem ser uma preocupação. Infelizmente, não são. Dá-se pouca importância a essas duas realidades geográficas que tiveram um acordo de protetorado com a antiga potência colonial. E não há nem da parte da mídia pública, por exemplo, que devia jogar um papel importante, porque o poder instituir não tem interesse de passar um pouco da história e de tentar dizer que podemos ajustar essa realidade no novo contexto. Portanto, e isto falta. não há todo nível de liberdades em cabinda, não só de imprensa, mas de manifestação, de reunião, de expressão.
Mas
nestas províncias,
Williams,
é muito difícil esse exercício. Até hoje são pessoas presas, não é? Quando querem fazer um exercício de liberdade de imprensa ou liberdade de expressão.
William,
portanto, e nós temos esse compromisso
recentrando...
de ser efetivamente
Vitor. Recentrando a questão, só para terminar, porque, como disse, temos a questão do tempo, quer dizer que por causa disso é que os jornalistas não noticiam os factos?
São poucos os jornalistas que noticiam os factos. Eu não sei se mais órgãos que o Folha 8 reportam cabinda no contraditório. Reportam as outras vozes de cabinda, as outras vozes da Lunda. Eu não acredito.
Okay.
Portanto, e nós todos poderíamos fazer esse exercício. O Vítor tem uma maior capacidade de penetração. Tem menos dificuldades económicas que nós. Mas se calhar tem outras limitações que o impedem também de reportar. O jornalista local não consegue, houvesse coagido a não mandar, porque o Vítor está em Luanda e o correspondente está lá. Se calhar substitui essa notícia importante por uma visita do governador a um chafariz que ele acha que é mais importante. Tudo isso,
William,
deve ser discutido.
Vamos com o tempo não ajuda. Vamos agora para o Vítor Silva, recentrando a pergunta colocada pelo Nino Chineva.
E não só, também responder de alguma forma estas achegas dadas pelo William Toné sobre, às vezes, os problemas que o Jornal de Angola poderá ter em reportar os factos.
Eu não creio que haja problemas do Jornal de Angola em reportar os factos. A grande realidade é que eu sempre disse isso já há muito e continuo a defender. Nós temos em Angola uma democracia a duas velocidades. Infelizmente essa é a realidade. E isso temos que conviver com ela porque é efetiva. Temos a democracia a uma velocidade em Luanda e em alguns grandes centros urbanos como Benguela e Huila. E depois temos uma outra forma de democracia que já é uma velocidade muito inferior que nas províncias, onde há, de facto, situações de interferência maior por parte das autoridades junto dos jornalistas, junto dos meios de comunicação social, e os jornalistas ainda um bocado presos ao jornalismo burocrático, sentem-se, eles como se autocensuram para ouvir as suas matérias. Mas a questão concreta colocada pelo ouvinte de Caconda foi de Calonga, foi iniciada em primeira página do Jornal da Angola. Foi iniciada. Portanto, quando acontece e quando os repórteres que nós temos, uma estrutura a nível do Jornal da Angola, de 6 de novembro, que cobre todo o território nacional, sempre que acontece alguma coisa, nós, os nossos atividades e relações judiciais conseguem cobrir, nós publicamos. Não há censura, não há pretensões políticas, não há influência.
Vítor, o problema é que não se ouviu a outra parte. Vítor, o problema publicou a reação da polícia, mas não se publicou das pessoas que foram lesadas. Mas dos cidadãos, qual foi o cerco?
O jornal na rua não tem.
Quer dizer, essa.
Eu não tenho objetivos políticos.
Essa foi a questão. E o contraditório estava a mal criar do jornalista.
Se me vê uma notícia com todos os dados, eu publico como publiquei essa calunda, que houve a morte do adolescente e houve a morte do garimpeiro. E depois de entendimentos que ocorreram em função disso. Agora, generalizar esse incidente com eventuais reivindicações do protetorado da Lunda, juntar isso a situações em cabine, eu acho que é um aproveitamento político que não compete aos jornalistas. Os jornalistas competem a relatar.
Não, obrigado.
É a realidade concreta que compete o jornalista avaliar. Há uma realidade em concreto que está ligada a uma especificidade que o jornalista não pode tapar. Não pode dizer que isso não existe. Não pode dizer que não existem reivindicações, e isso não é fazer política, é fazer jornalismo. O jornalismo tem que constatar os factos, ver como o geral pode influenciar no particular e o contrário.
Agora avançamos.
O jornal William, de Angola William também. Publicou, mas o jornal de Angola não ouviu as pessoas que foram lesadas.
William, também, vamos avançar. Vamos avançar aqui que temos, muita gente aqui nas redes sociais. Vamos avançar. Ana Guedes parece ter mais perguntas aí colocadas pelos nossos internautas.
Exatamente, temos aqui, não é uma pergunta, é de alguma forma um comentário, declaração do Carlos Severino, que diz: a imprensa é uma ave em liberdade, não se deve aprisionar. Quer para o Vítor, quer para o William, é de facto a imprensa uma ave? Alguém lhe tenta cortar as asas ou esta ave está a voar com todo o direito que deve ter para voar?
Como tudo, Ana, há sempre balizas. As balizas são inerentes aos direitos e às liberdades de cada um dos cidadãos. Todos nós gozamos da posição da inocência, gozamos do direito à defesa do bom nome, à reputação, e também gozamos do direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Mas também sabemos que em muitos casos, e ultimamente a primeira pergunta do Álvaro falava de facto sobre a liberdade de imprensa em Angola nos últimos 10 anos, nós sabemos, com tristeza digo, que grande parte da imprensa, ou a dita imprensa privada em Angola, não passa de jornais com insultos, com informações distorcidas, que não respeitam a ética, a deontologia, não respeitam o outro, e de facto fica difícil assim aceitar que haja de facto profissionalismo junto nessa classe profissional. Portanto, isso descredibiliza um bocado de jornalismo que se faz em Angola, que torna de facto vulnerável essas situações. Fazer jornal em Angola não é fácil. Eu estive nos dois lados da barricada, podemos chamar assim, fundei um jornal que é referência hoje ainda, hoje no privado, que é o nome do jornal, e estou hoje no jornal de Angola, onde regressei, passando alguns anos. E sei das dificuldades que nós enfrentamos, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista... E o que nós vemos é que, de facto, o jornalismo foi invadido, foi assaltado por uma série de oportunistas, pessoas que utilizam o jornalismo para, enfim, equilibrar as suas finanças, equilibrar o seu modo de vida, porque conseguem fazer extorsão, conseguem ameaçar, e quando, de facto, o que nós pretendemos é fazer um jornalismo que corresponda aos básicos. E temos uma frente muito grande, um concorrente sem capacidade de resposta, que são as redes sociais. Portanto, perante isso, nós só temos que nos afinar, nos profissionalizarmos cada vez mais e respeitar os cânones da profissão. Não temos que agir em função de A, B, C ou D. Porque quando nós apresentamos, e no Jornal de Angola, agora, pela minha gestão, temos apresentado vários casos, são casos de denúncia pública, são casos que mexem com órgãos do Estado, soberania, algumas até, e não nos acontece nada, não nos aconteceu nada até agora, quer dizer, não há uma perseguição, porque estão devidamente elaborados, bem estruturados, ouvidas as partes e obter os critérios básicos do jornalismo, e não só seguir o que vem nas redes sociais, às vezes, sem qualquer continuação, sem qualquer critério jornalístico.
Obrigado, Vítor Silva. Nós estamos dentro de alguns minutos a chegar ao topo da hora. Aí vamos ter que dar os cumprimentos de ordem de onde.
William, eu vou
recomeçar. Depois da hora, temos agora de interromper porque temos de dar os cumprimentos de onda. Logo depois vamos ter a revista de imprensa e logo depois vou começar com o William, retendo esta questão, essa pergunta que a Carla colocou, e então será a vez do William intervir no mesmo tema que o Vítor Silva acabou de intervir. Portanto, queremos lembrar que a Voz da América está a transmitir neste momento, quando são quase 13 horas aqui em Washington, 18 em Angola. O Angola Fala Só, hoje com Vítor Silva, diretor do Jornal de Angola, e o William Toné, diretor do Folha 8, um debate sobre liberdade de imprensa, com a participação de ouvintes e internautas. Vamos para um pequeno intervalo. Dentro de momentos regressaremos, continuando aqui, no Angola Fala Só, na Voz da América. Voz da América transmitir desde Washington para todo o mundo em português. Eu sou Álvaro de Jarandrada aqui aos microfones. Ana Guedes está nas redes sociais hoje com Angola Fala Só. Entramos na segunda meia hora do programa. Agora sim estamos também em onda média. Estávamos antes em onda curta. Também Marla Salete aí na realização através do Facebook Live. Denis Teske na produção geral. Vamos continuar o Angola Fala Só. Temos como convidados hoje no Dia Internacional da Liberdade de Imprensa Vítor Silva, diretor do Jornal de Angola, e William Toné, diretor do Folha 8. Antes do intervalo, tivemos uma pergunta que a Ana colocou, um comentário do internauta, se a imprensa é uma ave que voa livre ou não. Colocou a questão ao Vítor Silva. Agora o William Toné vai dar a sua opinião sobre isso. Logo depois vamos ao Ambo com o Norberto Sateco, que vai nos atualizar a revista de imprensa nesta sexta-feira. William Toné.
Eu acho que há algumas questões. Devemos efetivamente ser a ave que voa e ter a humildade de reconhecer que não podemos voar tão alto assim. E são regras normais. Nenhuma ave voa até o sol. Gosta e gostaria de chegar. Agora, quando o Vítor diz uma dita imprensa privada, aí está o cerne da discriminação. Uns que estão para enriquecer. Não, eu acho que é preciso também nós dizermos alguma coisa e ver se nós temos um reservatório que nos permite dizer algumas coisas aos outros. Há muitas pessoas que mudaram de posição. Antes defendiam acerrimamente José Eduardo dos Santos, hoje estão no contra. Há pessoas que na imprensa pública fizeram tudo chegar às suas direções, inclusive em detrimento do emprego de outras pessoas. E nós estamos aqui a discutir, eu não pensava que nós fôssemos confundir jornalismo com propaganda. Né? O jornalista não pode confundir-se com um propagandista. E depois, quando se diz pejorativamente uma dita imprensa, será que o Vítor Silva é portador, é porta-voz ou procurador do próprio governo? Defende quem? Não. Há coisas que estão mal na imprensa pública e na imprensa privada. Eu vi textos aterradores do Vítor Silva antes e depois. Também o Vítor Silva viu textos aterradores no Folha 8. Mas há uma questão. Nós, quando estamos a colocar a questão de analisar a imprensa hoje, nós enfermamos de muitos erros, sim, muitos por causa dessa cultura da comunicação social pública de defender o governo em vez da própria República. E eu penso que foi uma resposta infeliz. Nós devemos ser uma profissão que voa e que escrutina as ações de um certo poder. Quem está agora? Eu penso que não é bom quando permanentemente queremos analisar a imprensa e estamos a chamar nomes a uns em detrimento de outros.
Não
há puros.
Não há que chamar nomes a uns nem a outros. Estou só a dizer. Então, tu concordas que os jornais publiquem semana após semana, vão às redes sociais, vão fazer um copy-paste de notícias que estão nas redes sociais e publicam só porque tiveram
eu não concordo, Vítor, mas fala isso identificando.
Ô, Vítor, é um bandido,
tu já trabalhaste com o José Eduardo dos Santos, agora estás a trabalhar com o João Lourenço, já disseste que o José Eduardo dos Santos era Deus, hoje dizes que Deus é João Lourenço, e as pessoas, quando estão a discutir o jornalismo, não te podem criticar sobre isso. Esta questão nós vamos discutir na própria classe. Agora, eu não penso que uma crítica que nós possamos ter contra alguém leve logo a colocar-nos no pedestal de superioridade. Não. Porque há muitos de nós que não têm, por acaso, exemplo a dar. Mudou várias vezes de posição. Mudou várias vezes de posição. E há outros que não mudaram. Agora, que há mal, tu tens toda a razão. Mas por que essa coisa, a dita imprensa privada? Diz os jornais privados.
Não é dita, não é dita alguma imprensa, alguma, não é dita alguma.
Não, tu não disseste alguma, tu disseste a dita imprensa privada.
Alguma imprensa privada.
Está gravado. Está gravado ainda, Vitor. Está gravado ainda. E disseste para os jornalistas que
vêm
uma inscrição para enriquecer.
Só porque
tu, por acaso, não podes ser um exemplo, não podes ser um exemplo dessa afirmativa que uns no jornalismo estão para enriquecer. Por acaso, não podes. De outras coisas pode ser exemplo, mas desta não, desta fala não.
Avançamos então aqui no Angola, fala só. Parece que Vitor Silva queria responder alguma coisa?
Não, porque, de facto, o que eu acho estranho é que o Toné defenda o jornalismo como tal e venha defender situações, de facto, que não são jornalismo. Quer dizer, não o facto imprimir...
Não, eu não defendo, Vitor. Eu estou de acordo com o que tu dizes, mas não estou de acordo é com o tom que tu utilizas. Eu estou de acordo com o que tu cites. Não mistures tudo. Dita imprensa quem é?
Alguma,
tu, por acaso, até estás num debate comigo.
Alguma,
imprensa privada? Tu citaste o Novo Jornal e o Jornal de Angola. Dois jornais que têm subvenção? Dois jornais que têm fundos, sabe lá como e de onde? Dois jornais que têm saco azul? Por favor,
claramente,
tu tens orçamento do Orçamento Geral do Estado e outro saco azul da Presidência da República?
Avançamos.
Desculpa.
Avançamos. Meus queridos, avançamos aí.
O Novo Jornal, que eu saiba, tem a participação dos acionistas que põem o dinheiro que o jornal precisa ou não precisa. Realmente nunca é suficiente.
Exatamente, pois é.
Vitor e William.
Vitor e William. Os recursos que nós precisaríamos para termos uma informação melhor e de melhor qualidade. Não colocamos.
Avançamos, Vitor e William.
Avançamos
aí. As conversas entre a classe jornalística é sempre assim, principalmente no Dia Internacional da Criança, da imprensa, aliás. É sempre bom discutir e trazer à luz as questões, mas temos ouvintes que estão aqui a querer participar. Vamos agora para o David Sambongo. Não tenho aqui de onde que está a chamar-nos, está ali onde se encontra. David Sambongo, obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Eu sei que está à espera há sensivelmente 7 minutos. Agora então coloca a sua questão ou comentário. Como sempre, lhe peço que seja breve, porque há muitas pessoas que querem participar e temos dois bons convidados. Parece que caiu. Caiu David Sambongo? David Sambongo caiu. Não sei se temos Walter Aroma Macumbi, que está na Luna Norte. Walter, estás aí?
Alô, sim, estou.
Walter Aroma Macumbi, do Luna Norte. Boa noite, obrigado por estar aqui, obrigado por estar à espera alguns minutos. Portanto, coloca aí a sua questão ou um comentário aí aos nossos convidados, Vitor Silva e William Toné. Peço-lhe que seja breve, por favor.
Ok, muito obrigado. Boa noite aí para a Voz da América. Também boa noite para os caros convidados que estão aí e parabéns que, por entender que eles são jornalistas, na verdade hoje é dia internacional da imprensa. Foi para dizer que eu tenho algumas perguntas. Como os jornalistas que estão aí nesse debate, na verdade, qual é o papel que eles tenham desempenhado sobre as mortes do diamante que acontece, as mortes dos carimpeiros através do diamante que acontece aqui na Munda Norte. E todos os dias nós temos relato, todos os dias temos mortos aqui através do diamante que eles exercem aquele trabalho, por falta do trabalho que eles têm. Então eles se ocupam para o garimpo e ali vem as mortes. Qual é o papel dos jornalistas aqui angolanos que eles desempenham sobre as denúncias para esses atos macabros que, na verdade, que acontece polícia e seguranças privadas que matam esses elementos. E também para perguntar ao representante da rádio, que eu lembro que era da rádio, do jornal...
Diretor do Jornal de Angola?
Não, do outro.
Diretor do Jornal de Angola, Vitor Silva.
Vitor
Silva, diretor do Jornal de Angola.
Sim, sim. Na verdade, eu quando sempre leio aqueles jornais deles, por exemplo, nunca ouvi, pelo menos um dos casos que acontecem na Banda Norte, para dizer que há uma denúncia. Quer dizer, eles só fazem algumas algumas investigações só tem que haver aquilo que o executivo está a fazer, pelo menos não façam da outra parte como da parte errada do executivo faz. Quer dizer, eles vejam para outros, aqueles que criticam mais um pouco, como eles são pessoas de má fé, que eles não façam bem o trabalho. E como é que eles, do dia a dia, têm sido lidados com as pessoas quando se encontram na rua? Qual é o conselho que, pelo menos, eles recebem? Era só isso que eu tenho para dizer e boa noite.
Aí ficaram duas perguntas. Vou pedir que, tanto o Vitor Silva como o William Toné, comentem ou respondam essas questões que ele colocou rapidamente. Logo depois, vamos para a Ana Guedes, que tem também mais pessoas nas redes sociais. William Toné.
O exercício também dos jornalistas é reportar. É uma visão que ele tem, mas acho que o Vítor estará mais habilitado, apesar de já ter respondido anteriormente e bem. Mas eu penso que há também a necessidade desse esforço ser maior. Nem sempre, às vezes, o jornalista pode contactar facilmente todas as partes do problema. E esse deve ser um exercício que, afinal, o leitor, o ouvinte, o telespectador nos cobra. E nós devemos ter a missão e a humildade de cada vez poder servir melhor esse segmento da sociedade. Porque nem todos assistem, leem a comunicação social.
Uhum. Vítor Silva.
Pois, nós temos, de facto, uma ligação e ligações em todo o país, e essas ligações, em princípio, estariam em condições de cobrir e de relatar os factos. Quando há factos, eles relatam, alguns com menos dificuldades que outros, mas, como disse, recapitulando a resposta anterior, a velocidade de assim, Angola tem duas velocidades. Essa velocidade, infelizmente, não chega a algumas províncias, onde, de fato, as autoridades intimidam os jornalistas, onde as autoridades condicionam o trabalho jornalístico, e as pessoas vêm de um período muito longo de afirmação profissional, em que confundiam jornalismo com propaganda. Não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir mudar esse status quo. Isso é verdade, é uma verdade lapalista, portanto, não temos nada a dizer nisso. Sempre que há essa ocorrência, nós relatamos e o que é que podemos dizer aos leitores e ouvintes? É que ocorreu essa situação assim, assim, mas essa situação ocorre porque há falta de emprego. Portanto, a falta de emprego não é um problema local, da Lunda ou de Cabinda, é um problema a nível nacional. Portanto, isso tem que ser visto um problema macro e não um problema micro. É esse aspecto. Mas quando acontece, quando os nossos jornalistas têm conhecimento, muitas vezes até têm conhecimento e não relatam por eventuais medos de alguma represália, mas nós aqui, a partir da sede em Lata, somos os primeiros a profunar, a dar-lhes, a incentivá-los, a encorajá-los a reportar os fatos tais quais eles estão, da forma jornalística profissional que existe, que é ouvir as suas partes, os denunciantes, os acusados, e, enfim, passar a mensagem para que o leitor tire as suas conclusões.
Obrigado, avançamos. Obrigado também, agradeço ao Walter pela questão. Vamos agora à Ana Guedes com as redes sociais.
Exatamente, e temos aqui o Ludi Andrei, ele quer saber do William Toné. Porque é que o Folha 8 até hoje não mereceu o devido respeito, eu creio, por parte dos seus pais? Não consigo ver toda a pergunta, mas o essencial é isso. Não merece ainda o devido respeito. William.
Ana, eu penso porque o Folha 8 nunca mudou de lado. O Folha 8 nunca se camaleou. O Folha 8 sempre teve a sua expressão numa barricada de luta para a existência da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, da democracia, respeito pelos direitos humanos e os humanos direitos. Portanto, e isto não é fácil, efetivamente, nós termos depois uma compreensão. Daí todo o tipo de perseguições individuais e coletivas ao órgão.
Obrigado, William. Também parece que a Ana tem uma pergunta para o Vítor Silva. Creio.
Sim, exatamente. O Ludi André pergunta também ao Vítor Silva qual é o papel real da imprensa pública e se essa tem desempenhado o seu real papel. Vítor.
O papel da imprensa pública, a semelhança da imprensa privada, é divulgar os fatos. Portanto, isto é básico, elementar, o que todos devemos fazer. Divulgar fatos, verificar, confirmar, agora faço esse nome das redes sociais, checar, e depois dar a informação, tornando-a credível, verdadeira, sem suposições, sem especulações e sem outros gestos, todos que possam existir. Agora, o que acontece, efetivamente, é que, de um tempo para cá, a imprensa pública tem assumido esse papel crítico, papel que se transformou de um papel que é de meios de propaganda para meios de comunicação, de facto, de informar os fatos. E isso tem chocado, choca, todas as mudanças provocam reações, essas mudanças têm provocado choques a vários níveis, não só a nível do executivo, como do partido, do poder, como das forças políticas da oposição, como todos, ninguém gosta que a verdade seja dita. E quando chega um órgão público a dizer essa verdade, então cai o carne a trindar, como se chama dizer. Uhum. E é um bocadinho esse o papel, quer dizer, o papel é informar. E às vezes a informação pode não agradar, porque durante muito tempo se instalou um sistema de propaganda, se instalou um sistema de conveniências, de clientelismo junto da comunicação social e da sociedade de uma maneira geral, que faz com que, até o Jornal da Angola diz isso, quer dizer, muita gente da direção do país, da direção do Partido Governante, da oposição, quando sai uma notícia, pode sair num jornal qualquer deste fim de semana. Mas se sai no Jornal da Angola, ai meu Deus, até o Jornal da Angola já diz isso, quer dizer, é essa importância que a imprensa pública tem, sabe, de ser credível, a mais credível possível, procurando todos os ângulos que são elementares e básicos na profissão.
Obrigado.
Ouvir as partes e divulgá-las.
Obrigado, Vítor. Vou para David Sambongo, que parece já está de novo na linha. David, obrigado por estar aí no Angola Fala Só. Coloque a sua questão, o seu comentário, brevemente, por favor, que já estamos avançados na hora. Não, perdemos o contato com...
Alô?
Sim, agora sim.
Alô?
O David,
alô?
David Sambongo?
Sim.
Ah, obrigado por estar aí no Angola Fala Só. Coloque então a sua questão ou faça o seu comentário.
Sim, sim. A minha questão está assim. Primeira coisa, como nós, a João Santarém, a Marta Santarém, convidado, não estou ninguém, não admiro bastante.
Não se ouve, bem.
Educador, posso dizer assim. Os angolanos imitam ele. Agora, falando da liberdade de expressão, agora não.
Caiu, a ligação caiu, a ligação não estava muito
mas
boa
então
mesmo.
Mas então podes-me dar a oportunidade, porque eu tenho aqui várias perguntas.
Rapidinho que vamos ao satélite.
Exatamente,
depois.
Temos aqui Galungo Alto, e o Galungo Alto faz várias perguntas. Ele diz, falando de liberdade de imprensa, como é que os caros jornalistas não fazem mais e melhores investigações sobre o 27 de maio? E o mesmo Galungo Alto diz, que lança aqui um repto ao Jornal de Angola, que façam uma investigação exaustiva do caso da expropriação das terras da família Nvunje do Kwanza Sul por parte do cidadão Fernando Teles, que por coincidência é alto cargo de um banco importante em Angola. Portanto, um é um repto e, por outro lado, é aqui uma pergunta, porquê que não se faz mais jornalismo de investigação em Angola? E aqui o caso do 27 de maio.
Começamos com o William Toné e depois Vítor Silva.
A investigação tem sido feita, a medida possível, mas desde que chegamos à direção do Jornal de Angola, desde que regressamos, temos incentivado esse ganho de investigação, que de facto faz falta. É um chamado à segunda velocidade do jornalismo. Faz falta, só que isso exige muitos meios que não dispomos. Infelizmente, ao contrário do que o William pensa e diz, a empresa pública também atravessa grandes e graves problemas de ordem financeira e material para executar o seu trabalho. E então, temos dificuldades para aprofundar, para ir a fundo nesses projetos jornalísticos de investigação, mas casos concretos, como esta denúncia do cidadão sobre eventuais apropriações de terrenos na Foz do Sul a favor do bancário, do banqueiro Fernando Teles, devem ser investigadas, portanto, devem provar, fazer a denúncia. A denúncia, nem sempre, o jornal pode se basear apenas exclusivamente nas redes sociais para daí partir para uma reportagem, para uma investigação sobre um determinado tema. Portanto, há meios públicos para denunciar, ele pode denunciar junto da Procuradoria-Geral da República e, enfim, nós também fazemos esse trabalho de chapa e conseguimos, de facto, identificar se isso é verdadeiro ou falso. Portanto, a questão de ir atrás das denúncias, e nós sabemos hoje que as fake news dominam as redes sociais, de uma maneira geral, e portanto, seria desperdiçar meios para ir atrás e confirmar informações que são veiculadas regularmente nas redes sociais, quando não temos, de facto, muita matéria sobre isso. Portanto, se há uma denúncia com esta envergadura, o ouvinte poderá fazer chegar ao Jornal da Angola, à direção de Coimbra Sul, ou à direção da Ação Central, e nós vamos avaliar, fazendo o trabalho preliminar, e mandamos uma equipa para averiguar e estudar o tempo que demorar, para poder, de facto, fazer esse trabalho de investigação e apurar se há ou não verdade nessa denúncia. Com essa, vivemos outras, muitas mais, que temos denunciado e temos publicado. E temos casos de inspeções do Estado feitos em organismos públicos que nos olham de cabeça. Temos casos em terrenos também esbulhados que foram denunciados no Jornal da Nova. Portanto, nós não temos nenhum preconceito para com essas pessoas ou esses titulares desses terrenos, que sejam pessoas ligadas ou não ao regime. Mas o problema é termos, de facto, alguma base sólida de denúncia para podermos prosseguir e ir atrás da matéria.
Obrigado. Agora vamos então para o William Toné.
Bom, eu penso que, de facto, nós estamos num processo de adaptação para essa realidade de um partido que apenas mudou de cadeiras. Acho que também não podemos dizer que o Folha 8 lidera, o Jornal de Angola lidera. Porque é fácil bater nos adjuntos e poupar sempre o chefe. Aí, nesse quesito, o Jornal de Angola inovou, mas trocou 6 por meia dúzia. Se antes não falava de ministros nem do presidente, agora fala do ministro e dos diretores nacionais, mas aqueles que efetivamente não estão na estratégia global. Eu penso que, volto a dizer, nós devemos fazer uma grande introspeção daquilo o que é jornalismo republicano para não se confundir. Eu não estou a dizer sequer que o Jornal de Angola não tem dificuldades. É óbvio que, havendo crise, há dificuldades. Havendo desemprego, há dificuldades. Vende-se menos, consome-se menos. Mas há em melhores condições que a imprensa privada. Muitos gestores da imprensa pública não teriam unhas para manter projetos na privada. Portanto, e por muito tempo. Agora, nós estamos mal, temos que discutir isso. Eu estou absolutamente de acordo. É preciso abraçar algumas realidades. Não podemos também estar em todo o espaço. Mas lá onde é que há efetivamente informação blindada, e isso disse bem o Vítor Silva, é possível fazer-se uma análise e então trazer o problema ouvindo todas as partes. Aí sim. Agora, nós estamos doentes. Como o país está doente? A educação está mal. As pessoas não sabem escrever. Nós há dias ouvimos, num julgamento importante, como é que estava um acórdão que era largamente esperado e pronunciado por um juiz do Tribunal Superior. Portanto, há muitas coisas que estão mal. Agora, se nós limitarmos a tirar farpas a uns, escondendo outros, dizer que nós mudamos por isso, não. Às vezes a gente faz uma pirotecnia e diz que isso é bastante. Não é bastante. Não é bastante. Porque senão hoje o presidente Trump era jornalista também.
William, não tenho é? Aqui uma pergunta. Tenho aqui uma, de alguma forma, uma farpazita para ti que eu gostaria de aproveitar. Ela é enviada pela Aimé Vemba e ela pergunta por que o Folha 8 será o Sr. Geloca as ofensas ao Presidente da República. Será que é a melhor forma de fazer jornalismo?
Eu acho que não, ela confunde o Folha 8 e o William Tony, os dois amigos. Porque não é o que precisa de ouvir, não o que ele gosta de ouvir. Esse é o nosso papel. O papel do jornalista não é andar com o poder que tem uma função pública de gerir num dado momento a sociedade, andar com ele no colo e escondendo as mazelas que existem. Nós não podemos deixar de criticar que no melhor bairro de Angola, os habitantes em Talatona, que é aparentemente a sociedade rica, não é? Ainda morre de malária e de paludismo. Portanto, alguma coisa está mal. Agora, as pessoas não podem bater palmas quando o preço do tomate não baixou. Essa é a realidade e o Folha 8 não pode escamotear isso. Tem que alertar o presidente. As coisas não estão bem. Agora, já tem muitos figurantes que lhe dizem que este é o país das maravilhas. Não precisa de ser o Folha 8. O Folha 8, como amigo do João Lourenço, tem que lhe dizer que as coisas não estão bem e ele tem que mudar de estratégia. É essa a nossa missão, é essa a nossa função. A não ser que ele prefira ser assassinado pelo elogio do que salvo pela crítica.
Agora, ok, William Tony e Vítor Silva, estamos a chegar ao final. Também queremos agradecer imenso aos nossos internautas, aos nossos ouvintes que participaram, outros ficaram por participar porque o tempo não permitiu. Também estamos a 2 minutos do final do programa e a perguntar a cada um, ao Vítor Silva e ao William Tony, na sua ótica, dois ou três acontecimentos deviam acontecer no próximo ano, nos próximos 2 anos, para que, quando estivermos a discutir outra vez a situação da imprensa em Angola, haja novidades. Vítor Silva.
Bom, da parte que me toca, eu acho que estamos a trabalhar neste momento, estamos para a nossa porta, ainda sei aprovar esta semana em Conselho de Administração, tornarmos um órgão de imprensa de certificação. Portanto, irmos avançarmos a digitalização a 100%, quer certificações online, quer certificações digitais, quer impulsionando online, quer assinaturas, quer melhorar a distribuição, quer fazer uma cobertura. A questão do espaço também levantado por alguns ouvintes de que nem sempre as matérias das suas regiões são retratadas no Jornal Angola, também estamos a procurar resolver com os jornais regionais que já lançámos, nomeadamente o Vento do Sul e o Planalto. Para este ano temos também previsto lançar o Jornal do Leste, mais o Jornal do Norte e o Jornal do Sul, mais um Jornal do Sul, portanto, são os mais regionais que vão retratar, procurar retratar o dia a dia das populações, o dia a dia dessas regiões, e isso num espírito de abertura, num espírito de que todos possam ter espaço, de facto, para poder se exprimir e para ver retratada a sua realidade em páginas do jornal.
Por
consciência, como um empresariado privado, infelizmente, devido à crise e devido a outras prioridades.
Obrigado, Vítor Silva.
Já avançar neste momento para a imprensa regional, que é um papel que compete totalmente.
Obrigado, Vítor Silva. Agora, o William Tonet. Temos 40 segundos, William.
Eu auguro uma despartidarização total, desde a mente dos jornalistas, uma ampla discussão. Auguro que no próximo ano eu possa parabenizar efetivamente o Vítor Silva de permitir a utilização da sua gráfica para rentabilizar. O Vítor tem problemas económicos, como diz, mas vai abrir mais dois jornais para o Norte e para o Sul. Isto é uma ousadia, é positivo, vamos ver
agora, sim,
se ele consegue tocar, mas seria bom para dizer que há importância, coisa diferente.
Muito obrigado, que o tempo chegou, estamos já terminando o programa e continua com A Voz da América. Muito obrigado.